Más Brasil, música y cultura brasileña en España, todos los martes en Radio Universidad de Salamanca.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Comas Brasil. Yo soy Elisa Duarte y emitimos desde los estudios de la Radio Universidad de Salamanca en una colaboración con el Centro de Estudios Brasileños. Nos escucháis en la 89 de Salamanca y también en www.radiouniversidad.usal.es. En este programa, ya sabéis, nos dedicamos a la divulgación de diferentes manifestaciones de la cultura brasileña, de actividades realizadas por la comunidad brasileña aquí en España. Así que si queréis divulgar vuestro trabajo, os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo comasbrasil@gmail.com. Y en el programa de hoy hablaremos del Día Nacional de Conciencia Negra, ¿no? que se celebró el pasado 20 de noviembre, que es la fecha en la que murió Zumbi dos Palmares, justamente en el año de 1695. Nos remitimos esta fecha con algo de retraso, porque nuestro entrevistado de hoy, Ronaldo Musangue, nos va a contar sobre una serie de actividades que organizó en Madrid en colaboración con la Asociación Cultural de Artistas Brasileños, Brasílica, justamente dedicadas a Zumbi. Y entonces, ya que en la semana pasada, cuando terminaron las actividades, así que nos pusimos en contacto con él para que nos contara un poco cómo fue la semana dedicada a Zumbi dos Palmares allí en Madrid. Pero antes, ya sabéis, como siempre, saludamos a nuestros compañeros de emisión, los niños y niñas de nuestra columna semanal, que ahí llegan con Rádio Pequenos Repórteres.
¡Hoy somos os meninos da Rádio Pequenos Repórteres!
Rádio Pequenos Repórteres. E agora vamos falar da vida dos animais. O galo.
São ovíparos, possuem um bico, têm uma crista. Eles comem minhocas e normalmente, sempre só tem um galo em cada galinheiro.
Vocês sabem que a galinha tem penas mais bonitas que o galo? O galo tem mais longas e a galinha tem mais curtas. E também a galinha, ela não se amostra. E também o galo fala com diferente forma, porque a galinha faz pó, 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 e o galo faz...
O galo canta das 6 da manhã às 5 da manhã e canta para marcar o seu território, para que os outros galos não venham e para mostrar que ele está vivo. Já está.
Eu sou a Lilás da Rádio Pequenos Repórteres.
Oi, eu sou o Matheus da Rádio Pequenos Repórteres.
E hoje a gente vai entrevistar Juliana.
A gente vai fazer umas perguntas sobre como é a classe dela e sobre ela. Oi, Ju, de onde é que você é?
Bom dia, Matheus. Eu sou a Juliana, sou do sul do Brasil, de Porto Alegre.
Quantos anos você tem?
Tenho 31 anos.
Eu tenho 8 anos.
Eu também.
De que aula você é?
Bom, a minha turma são dos alunos de 4, 5 anos até 6 anos.
Você gosta de ser os alunos?
Eu amo os meus alunos, são como meus filhinhos.
E você tem algum aluno favorito?
Não tenho nenhum. Eu amo todos igual, tanto os danadinhos quanto os mais calmos.
O que você está fazendo na aula, está ensinando na aula?
Bom, nesse momento, os meus alunos estão conhecendo as cantigas de roda. Na verdade, Mateu, eles sempre gostaram muito de música, mas cantavam muito em castelhano e em catalão. Então, a gente começou a cantar um pouco em português e conhecer as músicas que os pais deles cantavam no Brasil e os avós também. E nesse momento nós estamos cantando um monte de cantigas de roda.
Me fala uma das cantigas de roda.
Bom, os alunos, eu apresentei muitas cantigas e eles escolheram 5 que são as preferidas da turma, que é o Peixe Vivo, Fui Morar Numa Casinha, Tirei o Pau no Gato, O Pirulito que Bate Bate e O Cravo Brigou com a Rosa.
E você tem uma cantiga de roda que não tem na sua aula preferida?
Na verdade, a minha cantiga preferida desde pequena é o Peixe Vivo. Então, eu apresentei para os meus alunos esperando que eles também gostassem dessa música. E eles gostaram. Então, a gente canta bastante. É a minha preferida.
Obrigada. Tchau.
Tchau. Tchau. Obrigada. Bom, o trabalho com as cantigas de roda também foi escolhido não só em função do interesse deles pela música, mas porque também é uma forma muito fácil de trabalhar a estrutura da língua, as rimas, os diminutivos como a casinha, que eles comparam muito como é o diminutivo do catalão e do castelhano com o português. Então, é uma maneira que, brincando, eles vão se apropriando naturalmente da estrutura do idioma português. Então, é uma forma muito fácil de trabalhar esses aspectos. Por isso, também, a escolha desse tema.
Hoje a gente vai entrevistar os meninos da aula da Ana Júlia.
Oi, eu vou começar entrevistando a minha irmã, que eu conheço mais, né? Oi, Sofia. Quantos anos você tem?
5.
Que você gosta mais de fazer?
Jogar bola.
Qual que é a sua cantiga de roda preferida?
Do peixe.
A do Peixe Vivo.
Eu sou a Lila da Rádio Pequenos Repórteres. Como é seu nome?
Inês.
Quantos anos você tem?
5.
Que cantiga de roda você gosta mais?
La del Peixe.
Você sabe cantar?
Sim.
Obrigada.
Tchau.
Tchau.
Eu sou o Saski. Oi, qual é o seu nome?
Maria.
Quantos anos você tem?
6.
Qual é a sua cantiga de roda preferida?
O peixe.
Você sabe cantar?
Não.
Obrigado.
Oi, Alejandro. Quantos anos você tem?
7.
Você sabe cantar?
Sim.
Qual é a sua cantiga de roda preferida?
Atirei o pano gato.
Tchau.
Tchau.
Vou entrevistar a Mônica. Oi, quantos anos você tem?
4.
Qual é a sua cantiga de roda preferida?
A da Pirulito.
Você sabe cantar?
Sim.
Obrigada.
Oi, Naroa. Quantos anos você tem?
6.
Qual é a sua cantiga de roda favorita?
A do peixe.
Você sabe cantar? Muitas graças.
Como você chama?
Clara.
Quantos anos você tem?
6.
Você sabe cantar?
Sim.
Qual é a sua cantiga de roda preferida?
Não sei.
Já que você sabe cantar, você pode cantar um pouquinho?
Caminhada.
Não. Tá bom. Tchau.
Eu sou a Andrés, da Rádio Pequenos Repórteres. E agora vamos falar dos livros que a gente gosta. É um livro que tem imagens em 3D, que se chama Peliculibro. E vai de uns meninos, Tonha, Armando, Lara Sabrina e Luiz, que entram em um filme e o filme tem que acabar bem. Tenho, porque ele vê muitos filmes.
Oi, somos os meninos da Rádio Pequenos Repórteres.
Muchas gracias, queridos reporteros. Esta columna, ya sabéis, es una producción de un grupo de alumnos de la profesora Michelle Suárez, de la Asociación de Pais de Brasileirinhos na Cataluña, que tiene sede en Barcelona. Así que si queréis conocer un poquito más sobre el trabajo de esta asociación, os recomiendo fuertemente que visitéis su página web, brasileirinhos-apbc.bcn.blogspot.com.es. Y ahora sí, nos vamos a la entrevista de hoy.
Ok. Meu nome é Ronald Muzang, eu vim no dia 13 de junho de 2002, de princípio eu vim com um grupo de teatro de Rude Escobar para Portugal, para o Festival do FITE, em Portugal. E quando terminou a temporada do festival, eu vim visitar uma amiga minha em Madrid e acabei ficando aqui em Madrid por um mês, dois meses. E depois desses dois meses fui à Itália, fui trabalhar como modelo na Itália, estive trabalhando de modelo na Itália e em Paris. E depois retornei a Madrid, não, para poder fazer um casting, uma audição para o Fantasma da Ópera, e acabei ficando já diretamente aqui em Madrid. E comecei a trabalhar com minha profissão, que é como bailarino, e dando aula de dança em algumas academias de dança. E o que mais posso contar? E já comecei a estudar também desenho de moda e belas artes, terminei a universidade. E sigo fazendo trabalhos, faço muitos trabalhos voluntários e também comecei a organizar eventos culturais do Brasil, né? Sobre a nossa cultura brasileira. E a parte, dançava também em um balé flamenco, que era o balé de Maria Carrasco, um balé flamenco Maria Carrasco. Estávamos em turnê por Europa, com o espetáculo de Carmen, não, de Carmen, da ópera de Carmen, e ficamos em cartaz por Europa quase 2 anos, e até quando parou a temporada, e eu comecei a estudar antropologia, que agora já termina a universidade agora em antropologia, mas assim mesmo continuo desenvolvendo trabalhos culturais pela comunidade brasileira e pela a comunidade, né, não só um público brasileiro, mas também como um público espanhol, para dar a conhecer a nossa cultura.
E Ronald, era justamente sobre esse tema que eu queria perguntar a você, né, que já que esse programa de hoje a gente, né, dedica ao Dia Nacional da Consciência Negra, que foi celebrado no agora no final de novembro, e eu queria que você contasse um pouco sobre essa série de atividades que vocês organizaram aí em Madrid, né? Queria que contasse um pouco como é que foi o tipo das atividades que vocês desenvolveram.
Sim, nós assim começamos a Associação Brasílica, que é uma associação de artistas brasileiros, que foi fundada desde 2008. Eu sou o presidente dessa associação, então assim entrei em contato com outros artistas brasileiros para poder fazer a programação do Dia da Consciência Negra. Esse dia, o mês de novembro, começamos no dia 20 de novembro, né, com espetáculos de gafieira. Estreamos o que é o Clube da Gafieira, com Carlos Martins, que é um artista brasileiro, e Belém Gonçalves. Foram dia 20 e dia 21, tivemos também na primeira casa de música brasileira, o Oba Oba, que teve também grupo de forró, teve apresentação de dança. E dia 22, que foi no sábado, também na mesma casa, no Oba Oba, teve também um grupo de pagode, chamando Pagode Sorriso Sacana, com com outras atrações. E no dia 23, que foi para finalizar o Dia da Consciência Negra, fizemos uma missa em celebração à memória de Zumbi dos Palmares na igreja de São Sebastião, na Canção de São Sebastião, que está na Calha Atocha. E às 14h30 servimos uma feijoada com atrações, com um grupo de pagode, que é um samba de crioulo, com participação de Daniel Marrom. E a festa foi até às 22h, né? E foi uma festa muito bonita. Tivemos projeções de filmes, tivemos também um pouco de conferência no dia falando quem era Zumbi, teve também apresentações de dança e terminamos a festa assim. Foi uma festa muito bem organizada, uma festa bonita, e foi a primeira vez que organizamos esse evento aqui em Madrid, mas também já tem outro local que faz também essa homenagem a Zumbi, né? Mas antes eu estava como colaborador da festa de Zumbi, era em outro local, em uma casa, em um bar brasileiro, mas eu acho que tudo assim estamos todos conectados um com o outro, né? Porque Zumbi e Palmares representa todos nós brasileiros, não tem uma distinção de cor, né? Porque Zumbi só representa ao negro, né? No meu entendimento, representa o brasileiro, né? Representa para mim o brasileiro. E foi isso. Essa festa foi no dia 23 e tivemos assim pessoas muito assim importantes, assim, africanas. Tivemos também a uma associação de mulheres de África que estiveram presentes também, a presidente, que foi até o Boqueza, que é uma nigeriana. Ela estuda também sobre o negro, o negro estuda políticas, e aqui trabalha também com várias comunidades negras aqui na Espanha.
Para a gente terminar essa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa Associação Cultural de Artistas Brasileiros, a Brasílica. Falasse um pouquinho sobre, né, as atividades, enfim, que vocês desenvolvem, e que deixasse também os contatos, caso as pessoas interessadas queiram entrar em contato com vocês para conhecer a associação.
Ok. Bom, Brasílica é uma associação que foi fundada em junho de 2008, né, com a finalidade de proteger mais assim, o âmbito artístico através de nós artistas, não? Porque quando estamos aqui, aí tem aquela uma equivocação de muitas pessoas, assim, espanhóis, porque no Brasil quem é bailarino é bailarino, quem é dançarino é dançarino, né? Então aquela coisa de assim, quando vem brasileiros para a Europa, então eles, eu sempre falo que eles, a maioria faz um currículo no avião, então é muito difícil de encontrar artistas brasileiros assim, com uma boa qualidade, né? Então organizei com mais três amigas para poder montar essa associação. Montamos essa associação para poder difundir os artistas brasileiros na Espanha, né? Temos como madrinha da associação a Daniela Mercury, que na época, no ano de 2008, ela esteve aqui, nós fizemos o convite para ela. Ela leu todos os estatutos, gostou da iniciativa, e ela ficou sendo a madrinha de todos os artistas brasileiros aqui na Espanha. E a parte disso também, para poder legalizar um pouco também os artistas, né? Porque tem aquela coisa ainda de que eu vejo uma escravidão ainda com muitos empresários, né, brasileiros, que não tem nenhum tipo de noção nenhuma da nossa cultura brasileira, que vende qualquer tipo de coisa, vende sempre, acha que bunda e peito é o que se vende no Brasil, e acabam isso, as pessoas, os espanhóis, não conhecerem direito realmente a nossa cultura, né? Na forma de como se tratam também os artistas, os bailarinos, os próprios brasileiros, que são entre comillas, empresários, a forma que eles tratam aos artistas, não? Eu já tive, assim, duas, três vezes, assim, presente quando cheguei logo aqui para fazer esse tipo de trabalho, que seria de samba. E eu, no quarto trabalho, disse que não queria fazer porque eu não achava correto a forma que, da maneira que tratavam as pessoas, não? Então, eu colocava dentro de uma furgoneta, mandava para Portugal por X dinheiro, e as pessoas ali dentro não levavam comida, não levavam dinheiro, não gastavam dinheiro na carreteira, levavam comida desde casa, era macarrão, então eu via aquele macarrão azedo, e as pessoas trabalhavam com isso para ganhar esse X dinheiro, que era um dinheiro que estava mal pagado. Então eu vi aquilo muito, muito triste, porque era como se fosse ainda que nós éramos escravos ainda, sabe, do próprio brasileiro fazendo esse tipo de ação com os artistas. Então eu resolvi sair desse âmbito, assim, desse tipo de trabalho, e comecei a desenvolver outros tipos de trabalhos para a comunidade brasileira, e montei essa associação justamente para poder dar um pouco a conhecer a nós mesmos artistas, não? Para que nós não poder fazer de nossa cultura como algo de como se prostituir tanto a nossa cultura, não? Que isso que é o mais interessante para nós defender isso contra as pessoas que pensam que, né, que tem muitos, né, que pensam que no Brasil é só samba, bunda, futebol e carnaval, e não é isso. O Brasil é um país muito rico, é um país onde tem muitos artistas, é um país que tem uma musicalidade incrível, e temos que desenvolver esse trabalho artístico aqui dentro de Espanha, com outra forma, com outros olhares, de uma forma que nós podemos se sentir bem em poder nos expressarmos como artista.
Ronald,
e o contato...
Isso, e o contato, sim, que eu ia te perguntar, super trabalho, que interessante a associação. E você podia deixar os contatos?
Sim, temos. Eu vou dar dois números de telefone, que seria o 685-954435, 602-575-045. E tem um e-mail, que seria brasilica2010@hotmail.com. Pode falar comigo, ou com Ana de Muzang, ou com Márcia, que é a vice-presidente da associação.
Tá ótimo, Ronald, super obrigada. E antes da gente terminar, sempre com os entrevistados, eu peço para indicar uma música para acompanhar o final do programa. Não sei se você tem alguma preferência, tem alguma música que você gostaria que terminasse esse programa dedicado a Zumbi com a sua entrevista?
Sim, claro que sim. Eu tenho uma música que chama O Samba da Bênção, que eu acho que essa música que tem, assim, uma referência para mim, né? É uma música que eu sempre gostei. Sempre escutei, sempre gostei. É o samba que sempre vou nos locais que tem algum cantor, que sempre cantam e eu danço, né? Que é o Samba da Bênção, de Dorival Caymmi.
Tá ótimo, Ronald. Super obrigada. Uma ótima semana para você e parabéns pelo trabalho e pela associação.
Obrigado a você e que disponha.
Um abraço.
Outro. Tchau.
Tchau. Bueno, pues llegamos ya al final de programa de Com Más Brasil. Sabéis que estamos todos los martes a esto de las 6:15 aquí en la 89 de Salamanca y también en www.radiouniversidad.usal.es. Mañana miércoles es día de podcast en nuestro Facebook, que es /Com Más Brasil, todo junto. Y esta semana nos despedimos ya. Os deseo a todos una feliz semana y hasta el próximo martes con Más Brasil.
Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Quando se canta, todo mundo pode.
Fazer samba não é contar piada, e quem faz samba assim não é de nada. Um bom samba é uma forma de oração, porque o samba é a tristeza. tristeza que balance. A tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não.
Rosário de ouro, uma bola tacinha. Que não tem balanga, não vai no bom fim.
Não tem balanga, não vai no bom fim.
Um rosário de ouro, uma bola tacinha.
O que é que a baiana tem?
O que é que a baiana tem? Tem dorso de seda? Tem.
Tem.
Sai engomada?
Tem. Tem.
Bata rendada?
Tem. Tem.
Sandália enfeitada?
Tem. Tem.
Brinco de ouro?
Tem. Tem.
E ginga como ninguém.
Quebra bem.